para lá, para lá, para lá. É dia de festa, vamos todos dançar. Ai, para lá, para lá, para lá. Ana, vem comigo que a festa vai começar.
Cá estamos então a postos para conhecer os artistas convidados desta semana na sua Rádio Noir. É caso para dizer, bora lá conhecer-os, bora lá. Ora, viva Ernesto, seja bem-vindo à Rádio Noir.
Olá, olá, boa tarde. Cumprimento desde já a si e a todos os ouvintes da rádio.
Ora, Ernesto, como é que começou esta coisa do bora lá? Porque é uma expressão que é muito típica portuguesa, não é? Da malta mais jovem, mas é uma expressão que já toda a gente usou, não é? Isto foi intencional ou foi um acaso?
Olha, foi um acaso.
Pronto, foi um feliz 2007, acaso.
Exatamente, em 2007 estávamos numa pequena reunião, eu mais um familiar meu, em que nós estávamos também, pertencíamos a outros projetos, outras bandas, e decidimos criar este pequeno projeto. E assim, de repente, foi o Bora Lá. É o nome que fica no ouvido.
Exato.
É fácil de decorar. Nós, por experiência, também já apanhamos episódios desses. Quem foi o grupo que esteve cá ontem? É o Bora Lá. E facilmente pesquisa nas redes sociais.
Exatamente.
Até nós.
Ora, Ernesto, já percebi que, ou seja, vocês têm trajetos já anteriores ao projeto Bora Lá. Quando é que começou? 2007 foi quando começaram, deram o pontapé de saída dos Bora Lá, mas vocês já tinham uma experiência anterior. Quando é que começou esta aventura pessoalmente pelo Ernesto primeiro, não é? Porque há outros elementos da banda, mas começaram todos mais ou menos dentro da mesma altura?
Todos nós já começamos certamente bem antes de 2007. Eu comecei já a tocar com 14 anos em bailaricos, por isso já lá vão alguns, tenho 42, não tenho problemas nenhum em dizer a minha idade.
Eu também não.
A idade faz parte da nossa vida.
Então não, ainda bem que os contamos, não é? Mal era se a gente não contasse.
Já ando a aprender há 42 anos.
É, não, já são 42 voltas ao sol. A minha já tem mais 5 em cima, mas pronto. É igual, mais 5 ou menos 5 é igual. A gente dá na mesma voltinha ao sol.
E olha, mais? Pela sua voz não parece nada.
É, mas é só a voz.
No entanto...
Sim.
No entanto...
Começou o projeto,
cada um de nós tinha o seu percurso musical. Numa determinada altura em que eu pensei que era capaz de viver sem isto, por causa de situações profissionais que eu tinha na altura, porque pertencia ao Ministério da Defesa, decidi abandonar a música e aguentei durante 3 meses, porque isto acaba por ser um bichinho, acaba por ser um vício, acaba por ser, olha, sei lá o quê, algo que nos chama, que nós não podemos viver sem isto. E entretanto convidei esse meu familiar, que era e é meu cunhado, a integrarmos num projeto, os dois, em que nós podíamos gerir a agenda, marcarmos os serviços pequeninos, só um serviço de hotel, em que os temas mais calmos, mais virados para a música ambiente. Entretanto, nós começamos assim. O início foi assim.
Ora, nunca pensavam que passados uns tempos ia ser, ou seja, o vosso estilo, bora lá, é um estilo mais popular, mas mais energético, ou seja, de música calma, não é propriamente a vossa praia, certo? Mudaram completamente este registo.
Sim, mudamos completamente, também porque o cliente assim o exigiu e não só. Porque a partir do momento em que nós começamos a fazer uns eventos em hotéis, começamos a ter necessidade de implementar também uma certa animação em determinado tipo de eventos, não estarmos só ali a tocar
um tema reveloso,
pronto, coisas assim do género.
Tiveram que se ajustar, não é? Consoante o público a quem estavam a trabalhar, não é?
Entretanto, nós começamos também a ser solicitados por comissões de festas. Não tínhamos equipamentos adequados na altura, mas pronto, também tivemos que nos ajustar nesse sentido. E sinceramente começamos a perceber que era mais a nossa praia.
Que sentiam mais à vontade, não é? Que sentiam-se mais à vontade e realizados.
Eu gosto sobretudo de ambientes simples, ambientes humildes, gosto de estar à vontade. E as festas fazem-me sentir à vontade desde o início, desde o momento em que chego até o momento em que nós vimos embora. E depois, entretanto, juntaram-se mais esses dois elementos que estão agora, já agora também os quero apresentar, que é
sim,
o Marco, que é o
uhum.
guitarrista, é a Ângela, que é a voz destes temas, Ângela Figueiredo, e depois temos também o nosso staff, o Luís Almeida e o Vítor Loureiro, uhum. e o André Santos.
Sim, senhor.
Nós somos uma equipa e é assim que funcionamos.
Claro, exatamente. Ora, tem que haver um trabalho conjunto, não é? Para um resultado de sucesso final, não é? Porque isto não se consegue fazer omeletes sem ovos, não é? A verdade é essa. Isto às vezes pode parecer simples, mas a vida da música não tem sido, não é fácil, não é? Ou seja, é um tentar superar-se constantemente, não é?
Tal e qual, o tentar superar-se constantemente, dia após dia.
É, não é? É sempre um desafio.
É sempre um desafio e daí até uma determinada altura em que eu trabalho com uma equipa da qual me orgulho imenso, porque nós sozinhos de facto não somos nada, quem pensar o contrário uhum. se engana, nós dependemos sempre de alguém, porque a vida é assim.
Exato, somos seres sociais, não é? Por isso, à partida, se vivemos em sociedade, temos sempre alguma interligação aqui neste planeta.
Tal e qual.
Uhum.
E numa determinada altura eu pensei em falar com a minha equipa e propor-lhe este desafio de gravar uns temas originais. Nós, só assim aqui um parênteses, eu sim. e o meu cunhado iniciamos o projeto, pois entretanto o projeto cresceu para mais um elemento, digamos assim, ficamos um trio,
uhum.
o trio manteve-se. A nossa agenda já é uma agenda, pronto, que durará 17 anos praticamente, graças a Deus sempre bem marcada, não podemos dizer o contrário, e numa determinada altura quisemos fazer aqui uma experiência, arranjar algo que identifique o grupo.
Sim.
E nós conseguimos então entrar para a editora Papel Real. E graças a ela mesmo, à editora, é que nós estamos aqui a falar, como já tivemos outras entrevistas e participamos.
Sim, sim. É uma ponte de ligação, não é? É uma ponte de ligação entre as várias entidades difusoras, não é? Que podem promover o vosso trabalho, certo? Porque isto, vocês de música percebem a parte da logística da promoção, nem sempre, não é? Porque isto há caminhos com os quais vocês desconhecem, não é? É muito mais simples para as editoras conseguirem fazer esse ponto de ligação.
Ora, é a vida deles, não é? A
nossa claro,
vida
o trabalho deles.
Ser outra, uhum. Exatamente, as coisas são mais fáceis nesse sentido. Tivemos a sorte de entrar para a País Real, e eu digo sorte no sentido de lidar com gente muito séria e pessoas que respeitam muito as opiniões, pessoas que têm sempre uma palavra, e isso é muito importante, haver também sintonia. E então nós... pronto, editamos com eles estes, um EP e um single que saiu em janeiro, só mesmo para termos algo que ligue ao projeto.
Uhum.
Algo que alguém que nos queira, por exemplo, procurar, estão aqui uns temas que são originais do grupo musical Bora Lá. E a gente só espera que as pessoas gostem.
Pois, há sempre essa dúvida, não é? Ou seja, vocês às vezes, ou seja, todos os artistas empenham-se e são vocês que compõem as vossas letras e as músicas, certo? Pelo que eu percebi, é isso?
Não. Nós
algumas.
Tivemos uma pequena intervenção nelas todas, mas foram produzidas pelo José Carlos Monteiro, que é um produtor para vários artistas.
Sim.
E nós temos, sim, alguns temas que eles ainda não foram editados, mas também um dia de cada vez,
sim.
um dia faz-se caminhando. Hoje já sabemos como é que as coisas funcionam na nossa atualidade. Antigamente assim, então há tanto tempo gravava-se o CD.
Exato.
Está na moda o EP, depois é o single, os carros agora não têm CDs, a gente grava.
Exato.
Aquilo vai lá para as plataformas digitais,
exatamente, que é mais fácil, não é? Porque eu acho que quase toda a gente hoje em dia faz uma playlist, ou seja, um alinhamento adequado àquilo que realmente quer ouvir, não é? É mais personalizado do que propriamente usar só um CD, não é? Ou seja, vai escolhendo as músicas, e eu acho que também se... tem uma certa lógica, porque se formos a ver, antigamente fazia-se um investimento muito grande para gravar 10 músicas, não é? E nem sempre todas eram conhecidas, não é? Porque não havia tempo para amadurecer cada uma dessas músicas. E agora faz-se o processo inverso, não é? Ou seja, vocês libertam uma ou duas músicas, vão trabalhando, vão promovendo e aos poucos e poucos, ou seja, como disse o Ernesto e muito bem, o caminho faz-se caminhando, não é? Ou seja, aos poucos e poucos vocês vão dando a conhecer matéria nova e vão tendo tempo também para agilizar, não é, essa promoção e dar a conhecer o vosso trabalho. É mais ou menos assim que funciona agora, certo?
Sim, exatamente, sobretudo, concordo em absoluto. As coisas são mesmo assim que funcionam, não é? Hoje em dia sabemos muito bem que ora, há muita gente a gravar, muita uhum. gente a gravar, muita gente a editar. Todos os dias saem temas novos.
Sim.
Os tempos de hoje já não são os tempos de há 20 anos atrás.
Uhum. Há muita oferta, há muita procura também.
Exatamente.
E vai dispersando aqui a atenção muitas vezes. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que o mundo da música é muito difícil, não é? Porque um bolo ser dividido por 10 é uma coisa, dividido por 100 é um bocadinho mais complicado, não é? E sabemos que realmente hoje em dia quem realmente tenha um fundo de maneio e algum talento, não é, consegue facilmente criar um projeto musical, o que antigamente, como dizia o Ernesto e muito bem, era muito mais difícil, não é? Nem todos tinham essa benesse e essa capacidade.
Olha, esse assunto, efetivamente, ele dava tanto para mangas.
Para mangas, pois, mas nós temos aqui a nossa entrevista limitada. Se não ficávamos aqui.
Precisamente.
Não é?
A realidade
é essa, não é? Ou seja, há muita mais oferta, muito mais diversificada, não é? E que torna bem mais difícil este universo musical, que muitas vezes parece cor-de-rosa, mas tem muitos espinhos lá no meio, é? Que isto não é uma batalha assim muito fácil de levar. Ora, vamos a coisas mais concretas. Vocês são de Nelas, certo? É, não é?
Nelas.
Viseu,
Nelas,
não é?
Viseu.
Ah, beira. Sim, senhores. Um beijinho para Viseu. Acho que também temos aqui ouvintes de Viseu. Ora, Ernesto, como é que tem... Vocês lançaram estes EPs, não é? Como é que tem sido a recepção das vossas músicas? Tem corrido bem este novo contacto, não é? Porque a parte de promoção e de vocês atuarem, já foi às televisões, como disse há pouco, conseguem ter uma percepção se realmente a música está a passar, se o feedback é aquele que vocês esperavam? Conseguem ter essa noção?
Olha, é assim, nós sabemos de onde vimos e só não sabemos é para onde vamos, como em tudo na vida. A nossa profissão, a nossa vida acaba por ser mesmo assim. Eu tenho ouvido uns feedbacks de amigos mais chegados, inclusivamente malta que anda, que está ligada também à música. Para mim, o feedback deles também é muito, muito importante.
Uhum.
O pessoal que percebe da poda, como se costuma dizer.
Sim.
Mas isto é suspeito, não é? Uhum. Porque eu também, quando o tema está a ser produzido, importa-me muito se o tema é orelhudo. Se o tema se tem aquela facilidade de entrar no ouvido.
Sim, exato. Se as pessoas fixam rapidamente a música e acompanham.
Ora, exatamente. Como antigamente se gravava um CD e agora gravam-se um single. Uhum. Antigamente, quando se gravavam músicas, eram quase verdadeiros poemas. Hoje
Sim.
não. Hoje é. Tem-se ali uma estrofe, tem-se ali o refrão, a estrofe depois acaba por ser outra vez a mesma, o verso é o mesmo, refrão, que é para a música entrar.
Uhum.
E mediante o feedback que eu tenho tido, até mesmo a nível de rádios locais, e obrigado a todas as rádios locais por existirem, uhum. que merecem ser ajudadas, porque sem elas não há música portuguesa. E eu sou fã da música portuguesa, seja qual for o estilo.
Sim.
O que é que...
Sim, sim, sim,
o
diga.
Estava, o que eu estava a dizer nesse sentido, os temas têm passado e têm sido solicitados, o que também é gratificante. Porque, ao fim e ao cabo, todo este investimento que nós fazemos e este trabalho, sendo pedido, solicitado ou até reconhecido por alguns que gostem, obviamente, pronto, é gratificante.
Ora, espetáculos que tenham agendados para breve, têm assim, eu sei que vocês são assim mais da zona centro, não é? Ou seja, não é bem centro, é um bocadinho centro-norte, mas têm espetáculos aqui nesta região ou vocês cantam de norte a sul do país, com certeza?
Olha, nós de norte a sul do país, para já, não cantamos. Só quando vamos de férias. Para o sul, cantamos no sul, nem que seja a tomar banho.
Sim. Também
mas
tem.
Nós as coisas funcionam desta forma. Nós atuamos aqui na zona centro, aqui na zona, basicamente, no distrito de Viseu, vamos até ali a Aveiro, vamos também ao Porto, muito raramente, mas Bragança, sobretudo, Castelo Branco, Guarda, Vila Real.
Ou seja, fazem uma estrelinha, não é? Ou seja, várias quadrantes dentro, tendo Viseu como o ponto cardeal, não é? E depois, à volta, vão expandindo a vossa área de atuação. É mais ou menos assim.
Exatamente. Nós também, por exemplo, temos solicitações, aparece, por exemplo, Caldas da Rainha, Lisboa.
Sim.
Só que nós, atendendo à nossa agenda, que ela está sempre mais ou menos bem compostinha, acontece-nos que muitas vezes não conseguimos enquadramento no serviço, porque se nós fôssemos para Lisboa, ok, temos lá um dia de atuação, no dia
mas
a seguir
que
estamos em Caldas da Rainha, que é ali pertinho, está tudo.
Um no norte e outro no sul é que não dava, não é? Porque a logística era muito complicada, não é?
Pronto, exatamente. E a vida da música também não, nem só por si é fácil neste sentido, porque eu, para além do teclista e mentor do projeto, e também lá canto uns temas ou outros ao vivo, sou camionista, sou técnico de som, sou técnico de violão.
O homem dos sete ofícios, não é? E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Que isso cansa. Isso cansa bastante.
Bastante,
não é? Porque as viagens também não são muito, muito fáceis, não é? E às vezes é esse outro lado da música que às vezes quem está a assistir não faz ideia. Olha, Ernesto, ai que coisa boa! Como surgiu a ideia de criar esta música? Porque fica, como estava a dizer muito bem, é orlhuda, ou seja, a gente ouve e fica com a música na cabeça. Como é que surgiu este tema? É original vosso? Ou neste caso tinham um compositor, não é? Que trabalha com vocês e o produtor? Ou foram vocês que deram as coordenadas? Como é que surgiu esta música?
Esse tema, apesar de ele ter sido produzido pelo José Carlos, ele leva sempre aqui umas coordenadas da nossa parte. E uma das grandes vantagens de nós trabalharmos com um produtor que conhece o projeto é precisamente os temas nascerem e
se identificarem.
Exatamente. A nós, ele conhece qual é o nosso estilo, ele sabe aquilo que a gente pretende, ele propõe. E nós olhamos para o tema, não só a melodia, não só a harmonia, mas também a letra. Porque temos a preocupação de ter uma letra um bocadinho mais cuidada, não é? Na situação termos aquelas letras com duplo sentido, essas coisas.
Sim. Coisas claras, sem outros sentidos.
Pronto,
que possam.
É um ritmo, é ter ritmo, ter uma harmonia que seja agradável, que se enquadre no estilo da música ligeira portuguesa. Pronto, e é essencialmente isso.
Ora, são estes dois temas, ai que coisa boa, e o Bora Lá, não é? O Bora Lá, que é para a malta realmente entrar no ritmo. Quem nunca assistiu a um espetáculo dos Bora Lá, como é que descreve o vosso espetáculo?
Olha, nós não temos propriamente um espetáculo. Nós temos uma atuação. Uma atuação com bastante energia, uma atuação com bastante alegria, e sobretudo muita dinâmica.
Sim.
Dinâmica e interação com o público.
Com o público, exato.
Porque se nós não tivermos um público que também seja dinâmico, às vezes a coisa custa-nos bastante mais.
Pois, exato. Dão luta, não é? Dão luta e às vezes tirar a malta, parece que tem os pés de chumbo, não é? Não consegue entrar no ritmo. Eu sei que às vezes também realmente.
Às vezes não é só a questão de não entrar no ritmo. Há público que é mais apreciar, há público que é mais dançar.
Sim, exatamente. E vocês têm que ajustar-se a essa situação, não é? Ou seja, consoante as músicas que vão delineando, não é? No vosso alinhamento, têm que se ajustar mais ou menos, porque isto é sempre uma lotaria, não é? Até pode correr muito bem e na freguesia vizinha o público já não ser idêntico, certo?
É, sim, acontece.
É mais ou menos
acontece.
Assim. É.
Acontece.
Ora, Ernesto, vamos às redes sociais, porque eu já estive aqui a fazer uma pesquisa enquanto estávamos a falar. Vocês têm, efetivamente, no Facebook já encontrei e penso que também têm no YouTube. Ora, vamos lá fazer promoção e no Instagram também. Vamos lá fazer promoção às redes sociais, porque é uma ponte de ligação para as pessoas conhecerem o vosso trabalho e não só, também aproveitarem e conhecerem um pouco mais e acompanharem o vosso trabalho. Redes sociais, onde é que podem encontrar?
Podem nos encontrar no Facebook, no Instagram, basta pesquisar Grupo Musical Bora Lá e estamos lá nós.
Sim, senhores. E no YouTube vocês também têm, não é? Pelo menos já vi aqui.
Sim, também tem.
Tem um canal, exato, que assim a malta que não conhece o vosso espetáculo pode já ficar identificada e dizer bora lá que são eles que eu quero, não é? Para contactos, é através do País Real ou vocês também nas redes sociais também aceitam, digamos assim, as contratações para algum espetáculo? Como é que funciona?
Os contactos estão lá, estão lá, podem enviar mensagem, nós nas redes sociais. Somos nós os três os administradores, eu, o Marco e a Ângela. Quem enviar uma mensagenzinha, somos muito pontuais a responder, porque acho que isso também é importante.
Sim, sim.
Está lá
sim.
O meu contacto, eu sou o agente de nós próprios.
mais um ofício. Ernesto, acho que já ultrapassou a fasquia dos 7 ofícios, veja lá.
Já
conseguiu.
Mas a vida é assim.
Pois, exato.
É uma cor de rosa, não?
Não. Exatamente, tem que se fazer. Não há cá, não viramos a cara ao desafio, não é? Nada disso. Temos desafio, temos que seguir em frente. Ora, Ernesto, próximos espetáculos, tem algum que queira anunciar para o próximo mês? Isto também já estamos a Páscoa.
Temos, sim, senhor.
Então venham eles.
Ora, temos já dia 30 deste mês ainda.
Mesmo antes
Moreira.
Da Páscoa.
É precisamente dia 30 de março, ainda em Moreira, Nelas.
Sim.
Vamos lá fazer a atuação com João Claro. Depois, entretanto, vamos até Monfortinho, que é Idenha Nova em abril.
Sim.
Já
Beira
estamos
Baixa.
A falar de outro distrito, exatamente.
Beira Baixa.
Depois de ir para a frente, seguimos aqui para a zona de Mangualde, onde temos atenção também. Zona de Nelas, que é sempre aqui bastante forte. Várzea Torre Veita, Trechedo, Lapa do Lobo.
Sim, aqueles nomes, eu sei, porque eu tenho família. Esses nomes são tão giros, eu passo a vida a tirar fotografias quando vou na estrada, porque principalmente na zona da beira interior, Muxagata e afins, não é? Ou seja,
Muxagata, também vamos estar em Muxagata.
Oh, caramba, mas eu não sabia. Não sabia, olha, mas foi uma coincidência.
Eu estou aqui com a agenda à minha frente, só quando eu espalhar isto, eu espalhei logo 4 ou 5 folhas.
Ah, pronto, está bem. Mas o Muxagata eu acho muito engraçado, porque de vez em quando eu digo, Brenda, que eu quero tirar uma fotografia, porque eu já encontrei tabuletas, não é que eu viaja muito, não é? Mas encontro tabuletas com nomes muito originais que acho que só se encontram em Portugal. Meijinhos, fica lá para aqueles lados dos de Resende. Não é Bay, é um M. Meijinhos, sim, fica para o lado de Resende, ali na Régua. Na Régua não, a zona do Douro. E eu achei curioso porque, quer dizer, são nomes tão, tão diferentes, não é? Mas tão, tão catitas que, pronto, vale a pena viajar só para encontrar essas tabuletas. Ora, vale a pena viajar também para ver os Bora Lá. Ernesto, foi um privilégio falar consigo. Mostra que realmente tem essa boa energia e paixão pela música e espero que continue. Quer deixar alguma mensagem para os ouvintes da Rádio Noir, por favor?
Quero sobretudo deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Noir e agradecer essa oportunidade. Obrigado também à editora País Real por proporcionar tudo isto. Para todos os ouvintes, toca a ligar para a Rádio Noir a partir dos temas do Grupo Musical Bora Lá.
Já tem acontecido.
Espero mesmo que gostem. Cá continuaremos para trabalhar e para tentar agradar o máximo que conseguirmos, obviamente. Agradecer a oportunidade. E olha, é tudo. Saúde para todos e forte abraço.
Obrigada, Ernesto. Foi realmente muito bom falar consigo. Desejo-lhe muito sucesso a si e a todos os elementos da banda Bora Lá. Com muito sucesso, com muita música e boa energia, porque já se viu que realmente a boa energia impera aí na Bora Lá, não é? Um beijinho grande e até uma próxima oportunidade, Ernesto.
Obrigado.
Obrigadíssimo, obrigada. Ora, Ernesto vem representar o grupo musical Bora Lá e Bora Lá para acompanhar realmente quem será o próximo artista na próxima semana. Todas as semanas há novas músicas, novos artistas para conhecer, e acontece aqui, claro, na sua Rádio Noir.